Senhoras senadoras, senhores senadores, venho à tribuna da casa nessa tarde para saudar as boas notícias que me chegaram para a agricultura brasileira, em especial para a agricultura familiar. Trata-se do resultado de intensa negociação entre técnicos do governo, bancos públicos e privados, que resultará na edição de um novo manual do crédito rural, com alterações profundas nas regras da atividade em benefícios dos produtores rurais de todo o país. Os objetivos do governo federal com as mudanças são variados. Busca-se estimular a produção de alimentos básicos, induzir diversificação da agropecuária, garantir a sustentação de preços ao produtor e, ao mesmo tempo, manter sob controle a inflação dos alimentos. Parte das mudanças do manual do crédito rural, debatidas com bancos públicos e privados pelo governo, deverão ser anunciadas no novo Plano Safra 2011-2012. Outra parte deve ser aprovada em reunião do Conselho Monetário Nacional no final do mês de junho. A proposta que vem sendo trabalhada pelo Ministério da Fazenda ao longo dos últimos 5 meses prevê uma descomoditização da política agrícola. A ideia é que produtores de arroz, feijão, carnes, frutas e hortigranjeiros, que hoje pagam juros mais elevados em financiamentos oficiais, passem a ser equiparados aos empresários de soja, algodão e milho. Além disso, o novo manual de crédito tentará desburocratizar as operações rurais, simplificar a concessão de recursos para custeio, investimento e comercialização das safras. A intenção do governo é tornar comum sua ação no setor a todos os produtores e não para uma cultura específica. O novo manual unificará os limites individuais de créditos, que passarão a ser liberados por CPF do beneficiário. Assim, os limites por cultura devem acabar, ou seja, não precisará mais ser especificado que tipo de cultura para receber o crédito: feijão, milho, soja. Isso simplificará os procedimentos.
Senadora Gleice,
Sim.
pedi permissão de Vossa Excelência, ela me dê 20 segundos para
Claro, pois não. Pois
fazer
não.
um registro dos funcionários da Secretaria de Turismo do Distrito Federal que estão visitando aqui a nossa sessão, o Senado da República. Sejam bem-vindos, são servidores e estão assistindo a sessão na tarde de hoje. Tem a palavra a senadora Gleice, que é senadora do Estado do Paraná, do Partido dos Trabalhadores. Vossa Excelência retoma o discurso e muito obrigado pela concessão para registrar a presença de servidores e servidores do Distrito Federal do Turismo, Secretaria do Turismo.
Obrigada, senhor presidente. É sempre uma alegria receber aqui os visitantes. As visitantes sintam-se muito acolhidos. Como eu ia dizendo, senhor presidente, agora, a partir dessa mudança no manual de crédito rural, nós não teremos mais os limites de crédito definidos por cultura, ou seja, milho, feijão, soja, e sim pelo CPF do agricultor. Isso simplificará os procedimentos e cortará custos operacionais, senador Mozarildo, tornando a concessão de crédito muito mais simplificada e acessível. A nova medida também elevará o teto dos recursos, que passarão de R$ 650 mil até R$ 975 mil, dependendo de criação de sobretetos, que ainda está em discussão. Hoje, as faixas vão de R$ 200 mil a R$ 650 mil. O governo transformará os R$ 650 mil em piso. Se o agricultor usar sementes certificadas, o produtor pode ter um bônus de 15%. Se comprovar respeito às leis ambientais, terá outros 15%. Ou seja, além do incentivo aos produtores rurais, busca-se também garantir a sustentabilidade ambiental, senador Vital, premiando quem respeita o meio ambiente. Para sustentar preço aos produtores durante os picos de safra, quando a abundância de oferta tende a derrubar cotações, o governo também dará ênfase à comercialização da produção. Para isso, vai separar a proteção ao produtor do crédito à agroindústria. Os empréstimos do governo federal devem acabar. Em seu lugar, o governo pretende criar dois novos instrumentos: o financiamento para estocagem de produtos integrantes da política de garantia de preços mínimos, e o financiamento para estocagem daqueles produtos que não são integrantes da política de garantia de preços mínimos. Assim, haverá uma elevação nos limites de crédito até 2 vezes ao que o produtor emprestou em custeio. O objetivo aqui é dar velocidade à comercialização, garantir mais recursos ao produtor para assegurar produtos nos armazéns e conferir mais possibilidades para reter produção. As mudanças incluem ainda a criação de uma espécie de crédito rotativo, um cheque especial, com limite de crédito mais amplo e prazo maior. Nesse caso, o governo ainda decidirá se o limite será 200 mil, 300 mil ou 500 mil. Os produtores integrados a agroindústrias terão limites unificados de R$ 70 mil por CPF. Os tetos para investimentos fixos e semifixos devem subir, passando de 200 mil para 300 mil. As agroindústrias também terão limites maiores, passando de 30 milhões para 40 milhões, inclusive no FUNCAF. Os sementeiros terão até 7 milhões disponíveis para crédito. O governo também avalia permitir aos bancos de cooperativas cumprirem, em nome dos bancos privados, parte das exigibilidades do crédito rural. A parcela de 25% dos depósitos à vista com aplicação obrigatória no rural. Com isso, estariam sendo fortalecidas e estimuladas as cooperativas. Para criar o depósito interfinanceiro para cooperativas de créditos, porém, ainda falta definir a distribuição de riscos bancários. Também haverá alterações nas NPRs e exigências de registro em cartório. Enfim, senhoras senadoras e senhores senadores, o que gostaria de exaltar em relação a estas novidades é que estamos diante de uma política de Estado voltada para um setor absolutamente fundamental da nossa economia. Fundamental, principalmente para o meu estado, Paraná, em que a nossa matriz econômica tem na agricultura sua maior sustentação. No momento em que o Congresso Nacional discute o Código Florestal, senhor presidente, é muito positivo verificarmos este exemplo do governo ao promover a produção rural juntamente com o estímulo à boa prática ambiental. Particularmente, aproveito para celebrar esta política de governo, pois estou relatando na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária da Casa o projeto de lei número 192, de 2010, cujo objetivo é determinar que a política de garantia de preço mínimo compreenderá o apoio à comercialização dos produtores da avicultura de corte e da avicultura de postura. O projeto também estabelece que as linhas de crédito especial para a avicultura constituirão política de financiamento permanente para o setor avícola. Que fique bastante claro que sou favorável ao estímulo de qualquer cultura agropecuária e mais, no caso da avicultura, meu estado também é um dos principais produtores do país. Entretanto, não ofereci um parecer favorável àquele projeto, por entender que tais procedimentos e ações que intentem conceder benefícios específicos ou generalizados em relação ao setor agrícola devem ser conduzidos no âmbito de uma política de governo, onde predomine uma visão macroeconômica do assunto. E dessa forma nós temos aqui, nesta data, notícias muito alvissareiras do comprometimento do governo de ter uma política de crédito rural que seja consistente e que seja perene no tempo. Nós não podemos ficar mudando política de crédito agrícola a cada safra, a cada ano. Então, eu estou muito entusiasmada com essa situação e espero que a gente consiga avançar muito. Concedo uma parte ao senador Vital do Rego.
A senhora, senadora Gleice, se diz entusiasmada e eu posso me dizer eufórico com as manifestações trazidas por Vossa Excelência no que diz respeito ao novo manual que é o balizador de uma política de Estado voltada ao agronegócio, à agricultura. Semana passada, eu conversava com a senadora Ana Amélia exatamente a esse respeito, né, pedindo à senadora, que lamentavelmente não faço parte da Comissão de Agricultura, para levantar esse tema, porque o manual estava para sair e eu não tinha parâmetros deste novo modelo e aguardava com ansiedade. Agora, Vossa Excelência nos traz notícias benfazejas, notícias que nos deixam muito animados. Eu que vivo permanentemente envolvido com as teses, o drama dos meus conterrâneos, agricultores, não tão prósperos como os paranaenses do seu estado, mas agricultores sofridos que muitas vezes vivem na penúria de uma medida provisória que possa minimizar suas perdas. Eu, agora mesmo, nós estamos discutindo com o Banco do Nordeste, com o Banco do Brasil, uma forma de compatibilizar essa vexatória situação dos agricultores do meu estado com a necessidade de cobrança de créditos concedidos há muito tempo e que, de uma forma ou de outra, vivendo em anos e anos de seca, essa agricultura foi perdendo a sua competitividade. Com a presença desse novo manual, que na verdade é um modelo de novos parâmetros para a agricultura nacional, eu tenho certeza que tanto a minha região, que precisa de investimentos, como a região de Vossa Excelência, que consolida, né, com uma política de agroindústria fortíssima, nós vamos ter um Brasil ampliando as suas fronteiras no momento em que o mundo está precisando cada vez mais de alimento. Eu saúdo o texto que Vossa Excelência traz, esperamos poder discuti-lo em profundidade nas comissões pertinentes da Casa.
Agradeço a parte, senador Vital do Rego, e realmente a gente fica com grande expectativa. E o seu pedido foi encaminhado. Senadora Ana Amélia, que me solicita uma parte, vou conceder, encaminhou na Comissão de Agricultura, aliás, fizemos juntas o requerimento, eu também já havia protocolado um requerimento, e está marcado, se eu não me engano, para o dia 9 de junho, já uma audiência pública com as pessoas do governo envolvidas na construção desse manual. E Vossa Excelência, apesar de não ser da Comissão de Agricultura, mas é um militante na área, um senador muito combativo e ativo na área da agricultura, está convidado a participar, porque eu acredito que é de grande relevância para o nosso país. Concedo uma parte à senadora Ana Amélia.
Muito obrigada, senadora Gleisi, ratificando exatamente a parceria que, com a senhora, tive a alegria de compartilhar o requerimento junto à Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, para que fizéssemos não uma, mas duas, em função de trazer primeiro a posição do governo, dos órgãos responsáveis pela gestão do crédito rural, e depois com os envolvidos, que são os representantes legítimos dos nossos produtores rurais. O senador Vital do Rego teve a delicadeza de fazer essa intermediação para que pudéssemos discutir nessas duas audiências públicas, que com felicidade o nosso presidente Assir Gurgaz achou por bem separá-la. Também queria dizer-lhes, senadora Gleisi, senador Vital do Rego, que nós promovemos na própria comissão, no ciclo de debates, uma abordagem exatamente do problema relacionado ao endividamento do pequeno agricultor. Estavam representantes nessa comissão, representantes da Via Campesina, do MST, do MPA, da FETAG, da CONTAG, em que foram mostrados os números e a situação realmente preocupante da agricultura familiar, com os representantes do MDA e do Banco do Brasil. Penso que agora, com este novo processo de maturação, não teremos apenas um plano safra, mas um plano de política agrícola permanente, isso, duradouro, que dê tranquilidade aos produtores. E até porque amanhã estaremos aqui no Congresso Nacional, especificamente na Câmara Federal, discutindo, espero que se vote, o Código Florestal. É outra preocupação dos nossos agricultores, junto com a questão do endividamento e da renda que a agricultura deve assegurar a eles a continuidade da sua atividade. Muitos estão, digamos, frustrados, estão decepcionados, desiludidos. A senhora, que é de um estado chamado Celeiro do Brasil, como eu, do Rio Grande do Sul, sabemos muito bem das dores que passam os nossos agricultores, especialmente pequenos e médios, que têm maior dificuldade de acesso ao crédito, estão endividados. É o caso dos produtores de arroz do meu estado, que a situação é dramática, para dizer o mínimo. Então, parabéns a Vossa Excelência, vamos aguardar este plano, porque precisa o Brasil exatamente dar segurança aos nossos agricultores, além de assegurar renda e um seguro adequado quando há o prejuízo das perdas por efeitos climáticos. Muito obrigada, senadora Gleisi Hoffmann.
Obrigada, senadora Ana Amélia. E com certeza, o que nós precisamos é de uma política permanente sobre crédito, preços agrícolas, garantias, seguros, e penso que estamos caminhando nesse sentido. Uma notícia muito boa também foi dada pela presidenta Dilma quando se encontrou com os trabalhadores rurais, com a Contag, enfim, com a Federação dos Trabalhadores na Agricultura, e noticiou que os juros para o Pronaf, que aliás continuarão os 16 bilhões de reais de crédito para o Pronaf, nós não teremos redução, como se especulava, inclusive na imprensa, vão ser de no máximo 2,5%. 2,5%. Era de 4,5%, vão ser de 2,5%. Na realidade, nós temos aí uma relação negativa de empréstimo, o que ajuda os nossos pequenos produtores, nossos pequenos agricultores. Tenho certeza, senadora Ana Amélia, que muito em breve essa questão do endividamento, essas lutas para renegociação, os problemas enfrentados serão coisas do passado. O Brasil, graças a Deus, caminha para uma estabilidade e nós vamos ter, através de um grande debate com o governo, e tenho certeza que com colaboração dessa casa, colaboração de muitos senadores que trabalham nessa área há muito tempo, como é o caso de Vossa Excelência, o caso do senador Vital do Rego, vamos ter sim essa política muito aprimorada. Então, é por isso que eu saúdo com enorme satisfação essas medidas que serão anunciadas e que nós já conhecemos um pouquinho, pois objetivos pretendidos pelo projeto que relato na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e também por outros setores na produção agropecuária, estão basicamente atendidos na forma que considero adequada através de uma decisão do governo. E aqui eu já também ia aproveitar para anunciar, e o senador Vital do Rego e a senadora Ana Amélia já anteciparam, é a primeira audiência pública que será realizada no dia 9 de junho, por força de requerimento que apresentamos em conjunto. E os convidados dessa primeira audiência pública serão o senhor Gilson Bittencourt, que é o secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, o senhor Edilson Guimarães, secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o senhor Laudemir Miller, secretário da Agricultura Familiar do MDA, o senhor Roberto Smith, presidente do Banco do Nordeste do Brasil, e o ex-senador Osmar Dias, senador desta casa, que hoje assume e está ocupando a vice-presidência de agronegócio do Banco do Brasil. E na sequência teremos, como disse a senadora Ana Amélia, a discussão com os representantes dos agricultores numa audiência pública logo em seguida, já no dia 10 de junho. Então encerro aqui congratulando-me com a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Fazenda, em especial o senhor Gilson Bittencourt, pelo excelente e árduo trabalho realizado, que certamente contribuirá para o maior desenvolvimento da nossa produção rural, para o incentivo às boas práticas ambientais e ainda para a estabilidade dos preços dos alimentos. Trata-se, portanto, de uma ação de governo e eu espero com uma política de Estado com impactos positivos em toda a sociedade do país, senhor presidente. E antes de encerrar aqui meu pronunciamento, queria aproveitar para parabenizar a Justiça do Trabalho pelos seus 70 anos. Não pude estar aqui na parte da manhã, na audiência especial que tivemos, na sessão solene especial desta casa, homenageando, mas gostaria muito de saudar. E saudar com todo carinho o doutor Dalazen, que é paranaense por adoção e que preside atualmente o Superior Tribunal de Justiça do Trabalho do nosso país. Então, a todos os servidores, juízes, né, magistrados, trabalhadores da Justiça do Trabalho, parabéns pelos 70 anos e pela diferença que fazem nas relações de trabalho e na vida do trabalhador do nosso país. Muito obrigada, senhor presidente.